also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
E eu sou a Lari.
Hoje, Lari e eu estamos aqui recebendo dois convidados muito queridos, né? Muito queridos pra gente. Com o Thiago Beranger, convidado muito frequente aqui na nossa mesa. E um convidado que só não é mais frequente, porque o tempo dele é muito corrido, muito difícil. Senão ele fazia todo episódio conosco. Estamos aqui com ele, Felipe Leão. Tudo bem, Felipe? Dá um alô aí pros nossos ouvintes.
Gostaria de estar mais presente, como já fui aqui no Supercuts, mas realmente depois do nascimento do Léo as coisas ficaram bem mais corridas, e, enfim, tempo de trabalho mais curto e aí tem que priorizar algumas coisas. Mas estamos aí de volta e pretendo voltar a fazer mais episódios com vocês, que eu adoro.
E aí, Thiago, tudo bem?
Boa tarde, Larissa, Thiago e Felipe. Prazer estar de volta, acompanhado desse cara que dispensa comentários, né? Grande referência, professor aí meu. De toda a cinefilia BR. E ainda mais falar de um filme que eu amo e que eu aprendi a amar com ele, tá? Foi uma coisa que veio através do Clube do Leão. Esse carinho que eu tenho pelo filme que a gente vai comentar hoje.
E é isso. O filme do dia é nenhum outro filme além de Falsa Loura. Filme lançado em 2007. Dirigido pelo nosso eterno e querido Carlos Reichenbach. Eu pessoalmente amo o cinema dele, e esse é um dos, não sei se é meu favorito, mas é um dos meus favoritos dele, é um dos meus favoritos aí da década de 2000, dos anos 2000, seria a minha infância, também conhecido como a minha infância. Estamos trazendo, acho que vocês dois também gostam muito do filme, né? Gostam muito do diretor. Foi o filme brasileiro aí que a gente carinhosamente escolheu para celebrar o meu aniversário, já que vocês vão estar ouvindo esse podcast no dia que vai ser meu aniversário, vai ser o dia que a gente vai lançar esse episódio.
O Supercuts, ele faz isso de propósito para lembrarem as pessoas de nos darem parabéns nos nossos aniversários. Então teve o aniversário do Gabriel aí, que foi o nosso último episódio publicado. Aí vai ter mais um, antes de vocês ouvirem o do Thiago, no dia do aniversário dele. Então pipocou o episódio, vão lá e dêem parabéns.
E é isso, queria saber do Felipe, assim, se o Carlos é um dos diretores brasileiros favoritos seus, que você mais gosta.
Então, o meu diretor favorito do cinema nacional é os Ganzerla, mas o Carlos Reichenbach não tá muito atrás, não. Na verdade, se eu for botar uma listinha, muito provavelmente o Reichenbach vai estar ali em segundo lugar. E Falsa Loura é meu filme favorito do cinema brasileiro, na real. Por muito tempo eu dizia o Copacabana Mon Amour dos Ganzerla, mas de tanto que eu revejo e vejo e revejo Falsa Loura, não tem como eu manter a minha posição de ser o Copacabana Mon Amour, apesar de eu amar o filme. Mas Falsa Loura ganha meu coração de maneira muito especial. Então, assim, a minha relação com o filme é especialmente essa. Meu filme favorito do cinema nacional e um dos meus favoritos sempre, na verdade.
E você, Thiago?
Eu também tenho um carinho muito especial pelo Carlão. Eu gosto muito do cinema dele. Eu não sei se é o meu diretor brasileiro preferido também, porque eu gosto muito do Coutinho também, e para mim é muito especial o Coutinho. Mas o Carlão, Falsa Loura, Império do Desejo, filme Demência, que são os filmes que eu mais gosto dele, acho que tem um cinema que remete tanto a esse Brasil, né? O que é o cinema brasileiro, essencialmente, assim, né? O que nos caracteriza, que nos individualiza no mundo, sabe? O cinema brasileiro tem particularidades, e eu acho que o Carlão sabe lidar muito bem com essas particularidades, e fazer o que a gente tem de melhor e de mais próprio, né? Não existe um cinema parecido com o do Carlão no mundo, porque não existe um cinema parecido com o cinema brasileiro no mundo, né? Que seja, que tenha os nossos temas, que trate os nossos temas como a gente trata, que tenha uma forma da maneira que a gente construiu, principalmente através do cinema marginal e do cinema novo, né? Então, acho que o Carlão, ele é uma síntese aí de muita coisa do cinema nacional.
Outro Thiago. Quer falar um pouquinho da sua relação geral, tanto com o filme? Por que que é o filme do seu aniversário?
Não, nós estamos fazendo um abril com filmes latino-americanos, e esse é um filme que até não estava, não era um filme tipo assim, que estava, sei lá, imediato, assim. Tem tanta coisa de cinema latino-americano para a gente falar. A gente até fez já um filme do Carlos, que foi o filme Demência, que eu acho que é meu favorito dele. Foi, quando eu fiz minha lista dos anos 80, foi meu segundo lugar na lista dos anos 80. E, assim, até tinha outras coisas que talvez mereciam a gente discutir e tal, mas o Falsa Loura é um filme tão legal, tão que pede essa resposta tão carinhosa da gente, né, que eu acho que a gente aproveitou aí a oportunidade para falar dele, né? E eu assisti ele ontem à noite, eu e Larissa, a gente chegou do feriado aqui de Semana Santa. Eu vi o filme pela terceira vez, foi a terceira vez que eu vi o filme, e foi a melhor vista do filme, assim, foi a melhor das... Essa revisão foi a melhor visão, que me perguntou de trocar de ali. Foi a melhor vez que eu vi o filme, eu subi minha notinha no Letterboxd para 5 estrelas, tava 4,5, entre aspas, só, fui lá e subi. O filme me pegou ainda mais essa terceira vez que eu assisti. Realmente, assim, é um filme que a gente talvez não, entre aspas, precisasse falar dele aqui, porque a gente podia trazer filmes de outros diretores, de outros países, nesse mês da América Latina que a gente está fazendo, mas o Falsa Loura é um filme tão bom quanto qualquer outro para a gente abordar.
Beira deste mar, entendo tudo. Preciso te dizer, não posso me enganar e ficar mudo.
Silmara é uma bela operária que sustenta seu pai, Antero, um ex-presidiário que foi deformado pelo fogo. Ela tenta, a todo custo, manter um relacionamento amigável com ele e com seu irmão caçula, T. Ao mesmo tempo em que mantém um relacionamento ambíguo com a professora de dança, Regina. Na fábrica em que trabalha, Silmara é incentivada a ajudar Briducha, uma mulher tímida e solitária. As duas e Regina vão ao show do grupo Bruno e os Andrés, onde Silmara conhece e se envolve com Bruno de André, ídolo da banda. Logo, Silmara se torna o sonho de suas amigas por representar a chance de uma rápida ascensão social.
Bom, então vamos lá. Não, uma coisa que é interessante que o Thiago trouxe, que eu concordo plenamente lá no início da fala dele, é que, enfim, no mundo não se faz nada como cinema brasileiro, porque os nossos temas são muito particulares, de fato, né? E o Rachembá, ou Carlão, como o Thiago também bem indicou, é esse diretor que tem um viés bastante crítico, tal como o nosso cinema novo ou o nosso cinema marginal, mas também tem uma ironia tão marcada nas nossas pornochanchadas, né? Então é um cara que, como o Thiago bem encarou também, é esse cara que tem uma síntese muito particular do que foi não só o Brasil, mas o nosso cinema como um todo, né? E a síntese desse nosso cinema, de certa forma, traz influências de alguns lugares no mundo para fazer dessas influências algo muito particular das nossas características, né? O nosso cinema novo teve muita inspiração lá na Nouvelle Vague, no neorrealismo italiano e tudo mais, mas eu vejo muito no Carlão a comédia italiana, né? Na verdade, assim, se a gente for ver a história do Brasil, a gente vai ver muita influência do cinema italiano como um todo, com as nossas particularidades, com os nossos temas, com as nossas maneiras de contar. Mas eu vejo muito no Carlão características do Monicelli, características do Ettore Scola, enfim. Inclusive, como recomendação, aliás, recomendação é no final, né? Mas já vai falando aqui logo no início, um filme chamado Ciúme à Italiana, do Ettore Scola. Eu vi esse filme faz 2 anos, eu acho. E quando eu vi esse filme, eu fui vendo aquilo ali com... estrelado pelo Mastroianni, pela Monica Vitti, mas ao mesmo tempo eu estava vendo o Carlão encenando essas pessoas. porque todo o estilo que propõe aquele cinema de comédia italiano está muito encarado ali no cinema do Rashenbach. E toda essa influência, somada a essa síntese que o Rashenbach faz com o cinema brasileiro, ela é tão particular que ela nos leva a um certo maneirismo do cinema brasileiro, um maneirismo à brasileira, né? Isso está muito presente no filme Demência, né? Mas aqui em Falsa Loura eu acho que o Rashenbach chega no auge dessa representação maneirista do nosso cinema, né? Dessa crítica cinema novista, somado a essa ironia tão particular à nossa pornô chanchada. E aí existe, e está muito marcado ali no Falsa Loura, esses exageros estilísticos, essa forma sempre muito distorcida, mas ao contrário do que é o maneirismo à la De Palma e Nova Hollywood, etc., o maneirismo do Carlo Rashenbach faz a referência ao nosso cinema, que é muito legal, né? Enfim, eu queria deixar vocês falarem um pouco também.
Então, eu vim para assistir a aula, tá? Eu fiz muita questão de estar aqui justamente para poder ver a aula. Mas eu acho muito massa o que o Felipe falou sobre essa ideia de maneirismo à brasileira, né? No cinema do Carlão. E isso fica muito claro no Falsa Loura. Inclusive, marcado por uma cena que eu acho lindíssima, que eu acabei de reassistir, assim. Eu já vi esse filme algumas vezes e eu não tinha... Fazia algum tempo já que eu não via, e aí, correndo aqui antes do episódio, comecei a ver o filme, vi 40 minutos do filme para refrescar um pouco a memória. E eu parei justamente numa cena em que a personagem principal está com o personagem do Cauan Raymond. Eles se encontram, assim, né, uma das primeiras vezes que eles se encontram num bar e tem uma iluminação muito marcada, verde, né? Tem um copo na mesa, um drink assim, bem esverdeado, um verde bem fluorescente. E no rosto deles, a gente vê o verde, o amarelo, o azul, né? Então, não tem mais maneirismo à brasileira do que fazer isso, né? Do que pegar essa ideia dessa iluminação colorida, né? Que aparece em tanto do cinema do Hitchcock, por exemplo. O De Palma usa tanto lá também no cinema dele, né, fazendo referência a Vértigo, né, ao que o Hitchcock fez em Vértigo. E aí o Rashenbach mistura essas cores, né, o verde, o amarelo, o azul, num beijo ali entre os personagens. E para mim, ele está dizendo justamente isso. Assim, esses personagens são muito brasileiros. Essa ideia aqui, tudo que está acontecendo nessa cena, nesse filme, é muito brasileiro. Eu estou trazendo essa ideia para cá, né, e adaptando a nossa realidade.
Isso é muito interessante, assim, que o Thiago falou, vou até emendar essa confusão de Thiago, né, mas o Thiago com o H, ele falou sobre o drink, e na hora eu falei pro Thiago, meu Thiago, que eu nunca tinha reparado nisso da outra vez que eu vi, né, o Thiago, meu Thiago, tá vendo pela terceira vez. E aí, isso do verde ali do filme, da iluminação e de como... São pequenos detalhes que a gente só consegue captar mesmo nas infinitas revisões aí. E acho que eu não gosto de ver filme de novo. Eu gosto de ficar com a primeira impressão e tal, não gosto. Eu sou o oposto dos ansiosos que gostam de ficar repetindo o mesmo filme eternamente. Eu acho isso um pânico, eu fico em pânico de pensar que eu podia estar descobrindo uma coisa nova e tô lá revendo um filme. Só que, pela primeira vez, eu pensei assim, poxa, agora eu fiquei com vontade de assistir outros filmes para poder ter essa mesma experiência e ver de novo. E, assim, a minha proximidade com o cinema brasileiro, no geral, sempre foi maior do que a do Thiago. Assim, desde quando a gente começou os Supercuts e tal. Música brasileira, filme, enfim, eu sou uma pessoa que gosta mais, não é nem que gosta mais, mas que tem mais o hábito de consumir
novela também,
que é algo que eu gosto, e enfim, eu gosto muito desse universo, eu gosto muito de filme dublado e gosto das dublagens brasileiras, eu gosto do que eles inventam em cima disso. Então, para mim eu queria fazer esse mesmo super canto, até pra gente sair, né? Saiu toda temporada ruim, todo episódio eu reclamo da quantidade de filme ruim que a gente viu. Eu queria ver bons filmes. Então, Falso Loura, acho que foi uma ótima opção pra gente falar no aniversário do Thiago e tudo mais. E até porque esse episódio era um episódio que tava na gaveta comigo, com o Leão, assim, meio combinado, que em algum momento ele teria que sair, por vários motivos, assim. E eu acho que estamos num momento propício para trazer o filme, porque por mais que o filme seja da nossa infância, né, ele é um filme muito atual para discussão. É um filme atual para quem está chegando, né, é um filme de fácil acesso, está no YouTube. A resolução é bacana, é boa, assim, a parte de edição de som também no YouTube não está ruim. A gente assistiu na TV sem apoio paralelo de equipamento de som, e com o som da TV foi super tranquilo de assistir. Não é sempre que isso acontece com esses filmes brasileiros que são upados no YouTube aí, né? Então eu acho assim que, além desse fácil acesso para os nossos ouvintes, tem muita gente que não conhece. A gente sabe que muita gente não vai ser um episódio que vai ter 1000 plays de primeira, mas é um episódio que eu acho que vai trazer mais ouvintes, tanto para o interesse mesmo, o olhar voltado para esse cinema, que eu acho que está voltando a ser produzido no Brasil, pelo que a gente viu ali nessa última safra. A gente já até falou um pouquinho sobre Mato Seco, Em Chamas e Medusa, né? Tem episódio aí. Eu estou sentindo esse novo suspiro do cinema brasileiro, e acho que Falsa Loura combina muito, principalmente com Medusa, que a gente falou. Então, acho que é uma ponte interessante aí. Falei por muito tempo também, vou passar a bola.
Eu até ia falar um pouco do filme, mas deixa eu só pegar um pouquinho de Mato Seco, Chamas e Medusa, né? É muito legal, assim, ver bons filmes nacionais dessa safra nova. Eu até acho que Mato Seco em Chamas é um filme que, para melhor ou para pior, é lançado todo ano, assim, sabe? Tipo, acho que todo ano tem um filme desse de perfil, assim, político, de perfil mais artístico, enfim, é um cinema bem localizado e tal. Agora, o Medusa, eu acho que não é um filme brasileiro que saia todo ano. Tenho essa impressão, né? Porque ele é um filme que brinca mais com gênero, é um filme que brinca mais com essas noções, e é um filme que, apesar de ser muito bom, eu pessoalmente gostei muito do filme, ele é um filme um pouco mais popular, ele é um filme, enfim, mais acessível, acho que a palavra é essa, mais acessível. Não muito diferente do Martin, né? O Martin também, que eu acho que retém um pouco de acessibilidade, digamos assim, né? Mas o Falsa Loura é um excelente exemplo desse cinema, que ele é acessível, mas ele é muito rico e ele é muito cheio de intricacias e nuances. E acho que cada vez que você vê esse filme, né, você pode parar para prestar atenção em várias coisas, né? E eu tava pensando muito como o Carlão, todos os filmes dele têm um quê de política, né? E nesse não é diferente, né? Eu acho que tem algo de uma visão da classe trabalhadora, né? Uma visão muito própria e muito dele, assim, a forma como ele vê a classe trabalhadora em conflito com ela mesma, né? Porque é uma classe trabalhadora que é libertina, é favorável a essas mudanças culturais, às vezes, mas às vezes sim, às vezes não, né? É uma classe trabalhadora que está toda hora tendo que lidar com essas questões culturais, com essas questões nacionais, essas questões extra à sua própria existência, né? E é até um pouco meio, eu falo isso no melhor sentido, assim, da palavra, até meio idealista, assim, sabe? Tem um pouco de idealismo no filme ali, como essa pessoa pode, enfim, a Silmara, né? As coisas vão aparecendo ali na vida dela, ela pode faltar ao trabalho, e, ah, não, só tô doente, tudo bem, aí ela arranja um atestado, e aí eventualmente, no pequeno spoiler do filme, eventualmente, assim, ela descobre que a chefe dela sabe que ela tá saindo com o cara da banda, e ela aparentemente acha isso bom. Então, o capitalismo, ele é meio opressor, porque, enfim, né, a vida da fábrica é imposta àquelas trabalhadoras, mas, ao mesmo tempo, a chefe dela celebra a possibilidade que ela ascenda socialmente, né? Enfim, tem essas contradições que são muito belas no filme, são muito bacanas e muito perfeitas mesmo. Eu acho que é uma perfeita história sobre essas contradições dentro dessas personagens. E, enfim, eu fiquei muito encantado vendo esse filme pela segunda vez, pela terceira vez, desculpa.
Eu vou concordar discordando do Thiago numa questão que eu acho bem interessante na sua fala. Você encara o filme nesse lugar idealista, né? E eu acho que, de fato, o filme ele tem um lugar idealista, mas ele, na verdade, na sua estrutura como um todo, ele é bem materialista. Ele é bem materialista, mas a personagem é idealista. E aí que eu acho que está o grande barato do Reichenbach, que flerta muito com o marxismo, na real. Ele como pessoa, que eu digo. Porque ele constrói a sua personagem inserida dentro desse contexto que você bem indicou, nesse contexto da classe trabalhadora, e indica essa personagem como essa figura idealista com a possibilidade de ascender socialmente, né? Enfim, e nessa sua possibilidade de ascender socialmente, nesse idealismo que ele constrói dessa personagem, ele demonstra o sonho dessa personagem a partir desses maneirismos que a gente discutiu anteriormente, né? Então, ela beijando o Maurício Matar com aquela lua enorme no céu. O Maurício Matar, né, gente? O Maurício Matar não tem uma figura mais brega do que o Maurício Matar. Não tem uma figura mais maneirista do que o Maurício Matar no cinema brasileiro, né? É ela andando, parece que ela está andando numa esteira em direção ao menino, e aquela iluminação no rosto dela. Enfim, o filme todo, eles cantando num cenário super rosa, e embaixo as letras aparecendo como se fosse um karaokê. Enfim, o sonho dessa classe trabalhadora em ascender-se socialmente, né? Demonstrado numa figura de uma personagem idealista, mas que ao final, e é aquele plano final, e aí não tem como não falar daquilo, é um dos planos mais lindos na história do cinema brasileiro, se não da história do cinema mundial. Porque aquele plano é a materialização e, portanto, esse lugar onde o Reichenbach finalmente encontra essa materialidade no filme dele, essa característica mais materialista do filme, é a materialização do momento em que a nossa personagem descobre que esse mundo das ideias dela não existe. Ela está inserida dentro de uma estrutura que oprime a condição de existência dela, né? E aí, ela andando com cabelos ao vento, e aí a sobreposição de imagens com a cidade industrial ali em São Paulo, enfim, jogando sobre a cabeça dela toda a realidade. O lastro da realidade que a oprime, que a mantém na condição que ela sobrevive, né? E todo o peso nas costas que ela carrega com seu pai e tudo mais, e que antes ela tentava enxergar tudo aquilo sob essa visão idealista e com esses escapismos que ela tinha durante todo o filme, que começam desde o momento em que ela vai para o show, né? Mas que, na real, aquilo tudo era um sonho de ascensão social, o sonho de sair daquela posição que ela mesmo não encarava naquele momento, pelo menos não aparentemente, não conscientemente, como algo opressora à sua existência. Acho que aquele final coloca ela, de fato, na sua posição material, real, de mundo, né? Então, acho que o filme... Acho que esse que é a concordância discordando. Eu acho que a nossa personagem é idealista, mas o idealismo dela nos indica uma estrutura materialista, né? Que joga uma pessoa idealista no mundo que é verdadeiro, apesar de ele esticar a forma, dele hiperestilizar, de transformar aquele mundo numa coisa quase brega, para demonstrar essa idealização desse mundo, dessa moça, né? Mas no final não é assim, né? No final o mundo bate as costas, né?
Eu tô filiado a isso aí também. Eu acho que eu lembro que quando assisti esse filme, eu escrevi no Letterboxd que para mim era um conto de fadas do terceiro mundo, né? Porque eu acho que esse filme ele tem uma. A ironia que o Felipe mencionou no começo, né, e falando do cinema do Carlão, eu acho que está muito presente nesse aspecto, né? A gente é acostumado aqui no Brasil a assistir ao cinema americano, né, e a lidar com essa ideia do conto de fadas, né? das princesas da Disney, de todo esse imaginário que nos oferecem, nos dão uma falsa ilusão, né, de ascensão social, né, da possibilidade de ascensão social, principalmente nas meninas, né, as meninas que proletárias, meu Deus, me embolei todo. Mas essa ideia de que é através do casamento, é através do romance, é através desse tipo de história, de amor, que elas podem também ascender socialmente, né? Que existe aí uma possibilidade para elas e para nós, né, brasileiros, e não só brasileiros, latino-americanos, não só latino-americanos, mas pessoas que vivem realmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E eu acho que ele brinca muito com essa expectativa no filme, né? A protagonista, ela é uma personagem que ela é muito embrutecida, né, em alguns momentos. No começo do filme tem várias passagens, vários momentos dela sendo bruta mesmo ali no ambiente de trabalho, sendo grosseira com as colegas de trabalho, etc. Mas ela tem uma inocência quase, né? Essa coisa romântica que ela constrói, principalmente através dessas figuras masculinas que estão no filme. Aí, falando do personagem do Cauã Raymond e do personagem do Maurício Matar, né, são dois atores assim, que materializam isso de uma forma muito forte, né, aqui no Brasil. São caras que estão aí no nosso imaginário por conta das novelas, né, são os galãs brasileiros. E ela enxerga nesses caras essa possibilidade de viver um romance mesmo. Esse romance nos moldes dos filmes da Disney, nos moldes norte-americanos, né? Existe até uma referência bem direta, assim, a Cinderela no filme, né? Quando ela faz ali transforma a amiga dela, a Priducha, no começo do filme, que ela veste, leva ela para fazer o cabelo, e a menina aparece na festa, né? Completamente modificada. Essa coisa meio comédia romântica, adolescente, né? Que tem tantas aí que a menina excluída na escola que acaba ficando bonita, né, e se arrumando e aparecendo no baile completamente modificada, e o menino que é o popular olha para ela de outra forma.
Desculpa te interromper, Thiago, rapidinho, assim, é nessa cena que elas estão ali fazendo compras, toca uma versão de Pretty Woman, né, toca uma versão meio instrumental de Pretty Woman, que é a mesma cena, eu até comentei com a Larissa, eles mudaram o suficiente assim para não ter que pagar o direito autoral e tudo mais e tal, fizeram um jogo ali de acordes e de notas que você tem toda certeza que vem de Pretty Woman, mas tá, enfim, e até isso parece que é um desses fatores do filme, né?
Isso. Eu nem tinha notado isso, mas que legal. O Carlão era músico, né? Inclusive as músicas que a banda do Cauã Raymond toca no show lá, são dele, né? São composições do Carlão, então ele também tinha essa característica. Acho muito legal, eu não tinha notado essa referência. Mas, enfim, tudo conduz você para esse lugar, né? Para esse imaginário de que haverá essa redenção, né? E por meio do romance, né, dessa relação que ela constrói ali, e aquilo vai dando errado, né, e dá errado uma vez, e aí vem o personagem com o Cauã Raymond, né, que se revela um babaca ali e tal, aí vem o personagem do Maurício Matar, e de novo essa ilusão, né, acomete ali a personagem, e tem a cena fatídica em que o filho ali do Maurício Matar fala que, na verdade, ela não é loura, né, por causa dos pelos pubianos dela, que ela parece nua, e essa coisa, você não é a Cinderela, sabe? Você é brasileira, e para você não existe a possibilidade de ascender, para você o conto de fadas não vai ser feliz para sempre no final. Você não é loura, você não é a Cinderela, você é brasileira, você é mestiça, né? É misturada, você é proletária, você é pobre. Então, o peso da cidade, que o Felipe mencionou naquela cena final lindíssima, que assim, eu choro de pensar nessa cena, é o que dá pra gente essa desilusão mesmo. Acho que ele desconstrói esse idealismo que o Thiago mencionou nesse final do filme. E é bonito como a primeira cena do filme se comunica, né? É uma rima muito forte. Ela dançando e a sobreposição da cidade também ali, introduzindo o filme, né, ali no começo, e no final ela chorando, né, esse close bem, bem fechado no rosto dela, com essa sobreposição também dos prédios e etc. Acho muito incrível e muito doloroso o que o Carlão faz aqui. Por isso que esse filme também, para mim, é um dos melhores do cinema brasileiro, se não o melhor.
Eu acho um barato também que você citou dessa questão da Cinderela brasileira, assim, que a descoberta da falsa loura se dê da forma como foi, no sentido de ser uma maneira de comunicar o Brasil e comunicar o cinema brasileiro mesmo, nessa descoberta do Contifadas brasileiro, como você bem indicou, né? Que não tinha como ser de outra forma para falar da forma como o cinema brasileiro conta suas histórias até então e as influências que o Carlão traz para o filme, para essa descoberta. E aí a nossa personagem, o interessante é que ela é a princesa abandonada, né? E que não poderia ser diferente também no conto de fadas brasileiro. Enquanto a Cinderela abandona o príncipe e deixa o seu sapatinho para trás, para que pudesse ser encontrada, ela é deixada para trás, né? Tanto pelo Cauã Reymond como no segundo encontro com o personagem do Maurício Matar. É a princesa que é deixada para trás. E que entra em desilusão, em desencantamento. Né? Eu acho que desencantamento é uma palavra até mais interessante nesse sentido, porque é o momento que ela sai desse conto de fada, desse idealismo que a gente estava falando, e entra em contato com a materialidade, em contato com a realidade.
Essa cena final, sem querer ficar tanto assim nessa cena final, eu vendo o filme, uma coisa que me pegou muito, assim, né, que realmente ficou muito comigo, que ali mais ou menos no meio para o final do filme, né, tem toda uma discussão de que acusam a Silmara, não necessariamente maliciosamente, mas assim, acusam ela de, quer dizer, não é que acusam ela, assim, tem um momento em que ela fica na defensiva de achar que a personagem da Maeve Jenkins você tá sempre com dinheiro, né? Aí ela fica numa defensiva. Nossa, mas você acha que eu faço programa? E aquela cena, a cena do final conversa muito com essa cena lá pro meio do filme, assim. Que, enfim, eu vejo tudo muito ambíguo, né, nesse sentido. Porque pelo seguinte sentido, né? Você fica na dúvida, assim, se naquela cena com a Maeve Jenkins ela tava, tipo, escondendo o jogo, ou se ela, de fato, já fez isso e aquilo não foi novidade para ela, né? Fica essa ambiguidade muito forte, né? Pode ser que ela queria manter uma certa, entre aspas, pureza e, portanto, mantinha que ela nunca tinha feito e tal, e fez ali no final do filme algo parecido com o que seria um entre aspas programa, né? Ou se realmente ela se viu nessa situação de ter que se prostituir ou fazer coisas parecidas. Então eu fiquei com essa ambiguidade muito forte na minha cabeça, né? Porque é uma coisa, ela é uma personagem libertina, todos a conhecem e a identificam como tal, inclusive o pai dela, não, nem por ser o pai dela ele a vê de outra maneira, mas tem certas coisas que a moral da época, que a moral da época ainda não olhe com olhos tão bons, assim. Então eu fiquei pensando como essas duas cenas se comunicam muito bem, né? O olhar dela nessa última cena é um olhar de ter que lidar com tudo isso na cabeça dela, né? Ela está lidando com o que a sociedade vai pensar, mas ela está lidando com o que aquilo significa para ela mesma, assim, né? Antes dos outros a verem, ela está se vendo ela mesma e as ações dela nessa sociedade, né? Então, me interessa demais todo esse arcabouço.
Engraçado, eu não vejo nada dessa forma, assim. Eu acho que ela realmente é uma personagem muito esperançosa. E ela realmente acredita no conto de fadas que ela começa a viver ali. Eu acho que a cena final é a destruição disso, é a percepção do que ela é e do que ela representa socialmente falando dentro dessa pirâmide. Então, eu acho que isso dela ter respondido que nunca fez programa, se ofender com isso, é o que se espera de uma boa moça. E ela, até então, ela se agarra nisso. Por mais que ela disfarce, ela tem esse sonho, assim como todas as outras moças, né? Principalmente daquela época. Então, eu acho que esse conto de fadas mascarado, assim, da moça pobre que trabalha na empresa, inclusive eu falei no filme esses dias, o Flashdance, né? Que a moça que trabalha na indústria e tudo mais e conhece
E
um
vai
cara,
dançar.
e conhece um cara que tem potencial de tirá-la daquele mundo de exploração física, sexual e exploração do trabalho também, da mão de obra. Então eu acho que essa relação ela é muito forte e ela vem em Falsa Loura, trazendo o nosso contexto brasileiro, do ABC paulista ali, de como aquele ABC foi construído. A gente vê muito isso, né, da indústria, de que aquelas moças, elas estão condenadas, se elas são bonitas, elas podem se prostituir ou serem funcionários da fábrica, a faculdade é uma coisa impossível, as que tentam, as que querem fazer faculdade e crescer pelo estudo, logo você vê que elas são desacreditadas, descredibilizadas ou desencorajadas mesmo pelas próprias amigas a fazerem isso, como se fosse algo irreal, algo impossível para elas. E aí a moça bonita, ela tem a terceira opção, que é casar-se bem ou viver esse conto de fadas, né? Então, eu acho que a última cena, ela comprova justamente isso. Eu sou uma boa moça que estou trabalhando, estou fazendo de tudo e o meu conto de fadas vai chegar em algum momento. E eu acho que a cena final é a perda dessa ingenuidade. Tipo, o meu conto de fadas durou uma noite e agora eu vou voltar para a empresa e minha vida vai seguir como uma empregada dessa fábrica ou prostituta. Eu posso escolher as duas coisas, mas a ascensão social por meio do sapatinho de cristal, ela não vai vir. Então, assim, acho que eu vejo mais por esse lado do que essa ambiguidade que o Thiago percebeu aí. Eu acho que o filme, o tempo todo, ela reforça o quanto ela é uma boa moça. Até assim, o modo de se vestir, de se comportar, por mais vulgar, entre aspas, essa palavra vulgar aqui, que se pareça, não vulgar, mas meio banal, assim, meio, né? Ela não é super vulgar. Poxa, ela tá de calça jeans, ela tá com a regatinha, mas ela tá de casaco. Ela não é sensual, erótica, não tem nada disso, sabe? Assim, ela é médio loira, ela nem é muito loira. Então, assim, eu acho que isso tudo, até a conversa que a cafetina ali tem com ela, né? Que essa
Cafetina boa.
cafetina é a organizadora ali, dos programas, da Sugar Babies, tem com ela, assim. Não, o cara quer uma moça que tem exatamente essa sua cara aí de trabalhadora honesta, de moça honesta. E fala sobre a unha suja e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo prova o tempo todo pra gente o quanto ela é uma moça boa e quanto o sistema é cruel com essas moças boas e pobres.
Eu acho que a ambiguidade que o Thiago disse, ela tá muito mais nessa perspectiva, onde ela é uma moça idealista, mas ela sofre o peso da sua realidade o tempo inteiro. Então ela volta para casa do trabalho e ela encontra o pai lá, que é que foi um suspeito de um crime, que é visado na cidade, e ela tem que sustentar esse pai. E aí ela vai pro bar, ela vai pro como é que é o nome do
Alvorada, Clube
Alvorada.
Alvorada.
Ela vai para o Clube Alvorada para para enfim, ter esse escapamento desse mundo material que ela está o tempo inteiro sofrendo. Ela tem que comprar uma secretária eletrônica, porque o pai não atende telefone, ela tem que pagar as contas, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí ela vai escapando como qualquer outra moça ali. E ela cria uma casca grossa, como a gente falou lá no início do nosso episódio, para essa pessoa forte, enfim, aí ela xinga, ela tem esse posicionamento mais banal, como a Larissa indicou, para demonstrar esse posicionamento forte. Ela é mais liberal, como o Thiago indicou bem também, mas ao mesmo tempo, de ser mais liberal, ela mantém esse posicionamento de que até certo ponto eu sou assim, mas eu sou uma boa moça, como a Larissa também indicou. Então, ela fica nessa... Acho que a ambiguidade está muito mais entre esse idealismo do que ela pode ser e esse mundo que está sempre, o tempo inteiro, batendo nas costas dela. Né? Enfim. E a cena final, ela indica bastante isso. Né? Esse posicionamento dessa moça que tem que voltar à realidade, tem que botar os pés no mundo de volta, porque senão... Porque a opção que ela tem é essa. Ou ela volta a trabalhar na empresa, ou ela vai indicar e ir para o caminho onde ela não queria ir anteriormente.
Você dizendo isso, o Felipe me lembrou, inclusive, da relação dela com o irmão, né? Essa coisa dos costumes, a contradição dela com os costumes, né? Por um lado, ela ama o irmão, ela, enfim, quer que o irmão, na posição de, enfim... de homossexual e drag queen, viva um romance genuíno, né? Seja feliz e tal, mas o irmão dela não pode retribuir a homofobia do pai, que ele já ficou, qual que é o seu direito de ligar para ele, xingá-lo, não sei o que, tipo assim, ela fica literalmente entre os dois ali. Ela não, e algumas cenas isso é evidente, né? Ela xinga o pai, que o pai não aceita o filho, né? Tipo assim, o pai fala, que esse viado que é, né? Então ela xinga, ela critica a homofobia do pai. Mas aí no outro momento, quando o filho demonstra uma certa atitude, ela xinga o irmão de viado também. Porra, viado, você tá ligando? Então, essa relação dela com o irmão, eu acho que demonstra muito essa... Ela tá com o pé nos dois barcos, assim, sabe? Ela de gostar da família, de ser uma pessoa da família, e de ser uma personificação desses ideais, mas ela não consegue viver o mundo com esse olhar tão ingênuo, assim, né? Tem uma ingenuidade, mas, ao mesmo tempo, ela já foi calejada também o suficiente para saber que, enfim, para mudar essa visão tradicional, né? Então, é um filme maravilhoso mesmo. Eu não tenho muito mais o que dizer.
Eu acho que vai muito nesse idealismo dela mesmo, da construção dessa família ideal, dessa família perfeita. E ela tenta sempre manter, de alguma forma, esse contato com esse lugar, né? E eu acho interessante que o mundo dela começa a cair muito quando ela vai viajar lá para a Baixada Santista com o Cauã Raymond. E aí ela é abandonada pela primeira vez e ela entra em contato com esse mundo, com essa realidade pela primeira vez, e é justamente o momento em que há o incêndio na fábrica, né? Que é mais o mundo dela caindo de fato, né? Que é a possibilidade do pai dela ter realizado e uma possibilidade simbólica do mundo dela de fadas estar caindo, né? Ela vai para a Alvorada e é tudo maravilhoso até ele buscar ela, e ela vai viver um romance maravilhoso com o personagem do Cauã Raymond. E aí ele é um escroto, ele oferece dinheiro para ela para cobrir as faltas dela na fábrica e ainda bota um pouco mais, como se ela fosse uma prostituta. Enfim, e aí o incêndio na fábrica, demonstrando que de fato, ora, a realidade está batendo aqui na sua porta. E no segundo momento, a segunda vez que ela vai também entrar em contato com dessa forma, mais uma vez ela entra em encanto com aquele momento da vida dela, com um segundo ídolo que ela tem, um segundo ídolo que, na verdade, pelo menos o que parece durante o filme, ainda é mais do que o Cauan Raymond representava. E aí tem a cena da lua, aquele momento em que ela parece estar flutuando no chão e tudo mais. E no final eles vão embora e ele deixa o dobro do dinheiro que ele deixaria. Como se fosse, mais uma vez, ela cumpriu mais do que ela deveria pelo seu trabalho que ela realizou ali. Né? Enfim, até o final, que a gente já discutiu algumas vezes aqui.
Uma coisa que eu gosto no filme e que eu acho que é o que me atrai tanto no cinema do Carlão, assim, e tem muito no cinema dele, no cinema brasileiro que a gente já citou, né, quando a gente fala do cinema marginal, principalmente da Porno Chanchada, que é essa ideia da verossimilhança não existir, né, não precisar estar no mesmo lugar da verossimilhança do cinema que a gente está acostumado a assistir, né, do cinema americano. Essa coisa muito brega, o Felipe mencionou aí essa cena toda a cena da casa, né, toda a sequência da casa do Maurício Matar ali, é muito assim, porque essa coisa de o cinema, ele tem a capacidade de viajar, né, de fazer essa viagem por esse idealismo dessa personagem. E é muito engraçado porque a gente vê, provavelmente, se esse filme, né, quando esse filme é assistido, eu já ouvi de algumas pessoas que assistiram ao filme, e se o filme for mais difundido ainda, as pessoas vão achar estranho, né? Acham que as atuações não são boas atuações, porque elas têm realmente essa frontalidade muito maior, acham que os efeitos especiais são ruins, né, nesses momentos em que a gente tem, acho que começou a mentirada, né, no momento da lua, né, da dança que ela faz ali com o personagem de Maurício Matar, no momento do karaokê, né, que o Felipe mencionou também, que ele está cantando e ela entra meio que sonhando acordada ali naquela viagem dela, né? Então, a outra característica que eu acho muito legal desse filme é esse compromisso com uma estética mesmo que é muito brasileira, né? Que é muito novelesca, ainda mais novelesca do que as próprias novelas da Globo atuais, né? Que tentam trazer, emular um pouco mais essa linguagem das séries americanas, né? Acho que a novela brasileira tem bebido um pouco mais dessa fonte, cada vez mais dessa fonte das séries televisivas americanas, e tem perdido um pouco essa característica muito própria latina, né, latino-americana, que são os exageros, né, que são as atuações um pouco mais afetadas, mais exageradas, que é a possibilidade de transitar por essa estética que é nossa, que nenhum outro lugar do mundo tem do jeito que a gente tem aqui. E quando a gente se dobra a esses padrões estéticos, né, esses padrões narrativos americanos, a gente está perdendo uma coisa que é essencialmente nossa. E eu acho muito importante que esse filme exista, né, e que ele exista tão perto da gente. Ele não é um filme longe no tempo, né, do momento que a gente está vivendo agora. É um filme que tem aí 15 anos, 16 anos, né, que é já do século XXI, já é um trabalho de final de carreira do Carlão, acho que é o último filme do Carlão, né, se eu não me engano, é o último longa-metragem dele. E está muito perto e mostrando para a gente o que é próprio da gente, né? O que que a gente pode fazer. E aí, quando o Thiago e a Larissa mencionaram o Medusa, eu acho legal também, porque é um filme que bebe um pouco dessa fonte também, né? Que trabalha com alguns signos que se perderam, foram se perdendo ao longo do tempo nessa padronização que a gente vive no, né, do cinema mainstream mundial, precisar responder a determinado senso estético, né, determinadas regrinhas do cinema americano. E o Falsa Loura, ele também é disruptivo, né? Também é muito brasileiro na forma. Não só quando ele faz esses comentários, né, mais ligados ao conteúdo dele, né, trazendo aí esse conto de fadas dessa mulher que, no final das contas, não o Felizes para Sempre não cabe a ela, mas também na forma dele, né? Todo esse peso de ser latino-americano, de ser brasileiro, também está presente aí.
falar rapidinho um negócio, que aí o Felipe já vai meio que encerrando aí com as últimas observações dele. Assim, se vocês quiserem continuar falando, a gente continua. Mas eu acho que algo que a gente não falou ainda, ou então vocês podem ter falado quando eu não estava aqui, é sobre essa visão meio onírica de todo o filme. Assim, a gente assiste o filme em vários momentos, as cenas principais da Simária, elas são retratadas de uma forma meio onírica, tanto as cores como o jeito que ela anda, assim, e como ele trabalha as bandas, né, e a música, o melodrama brega das bandas está sempre envolto numa luz e numa fumaça, num negócio meio onírico, assim, que eu acho que faz parte dessa construção de filme de princesa, né? Que a gente não sabe se você está acordado ou dormindo, se ela está acordada, sonhando ou não. Inclusive, ela tem uma cena que ela está de fato sonhando. E a cena que ela está de fato sonhando é muito parecida com as que ela não está. Mas está inserida naquele contexto da fazenda, das noites que ela passa com o personagem ali do Cauã Raymond. Então, eu acho que essa cena é até importante para isso, assim, para vincular a estética das cenas que ela está com esses personagens, os, entre aspas, príncipes, ao universo onírico que ela cria para ela mesma, né? A fuga da realidade dela, quando ela põe uma fita no som, um CD, não sei, e vai para esse mundo de princesa que ela constrói. Esse mundo, eu não queria falar mundo de princesa, mas essa fuga da realidade, que de certa forma, para ela é retratada daquela forma, né? Para nós mulheres é retratada dessa forma. Tipo, você foge para um castelo. Mas acho que isso é importante, que a gente não falou ainda. E até o uso das luzes, ele usa as luzes de um jeito da penumbra, do claro e do escuro, ele brinca com isso para trazer mesmo essa vibe de estar acordado ou estar dormindo, né? Então, acho que isso era algo que a gente não tinha falado ainda.
Eu acho interessante porque vai muito nesse lugar do idealismo nela, do idealismo dela se materializando na forma do filme. Né? E como esse idealismo que ela transmite se materializa nessa forma sob essa ótica meio maneirista, de brincar com essas influências para construir esse sonho. Porque, afinal, assim como o próprio cinema, as pessoas têm as suas influências meio dentro dessa construção de um imaginário coletivo. Né? E essa moça ela tem vivências que estão o tempo inteiro batendo nas costas dela de maneira material e que colocam ela dentro do mundo real dela, mas também vivências de um mundo escapista, o mundo do próprio cinema. Então essa moça ali no filme, por mais que ele não apresente isso durante o filme, muito provavelmente ela entra em contato com filmes, ela entra em contato com músicas, como isso ele demonstra com bastante clareza, que deslocam ela desse mundo real para esse mundo da imaginação, né? Esse mundo ideal, idealista. E aí o Carlão, quando ele vai construir esse mundo idealista dela, ele materializa não só nas ações dessa moça, de tá sempre achando que vai conseguir algo mais nessas relações que ela constrói com os dois personagens especialmente, mas na forma do filme, no estilo, em como isso vai aparecer pra gente. E aí, para fazer isso, ele faz justamente esse esticamento da forma, essa hiperestilização que transforma aquele imaginário coletivo que nós e a Simária já construíram, Silmara, melhor dizendo, já construíram ao longo da história e das suas vivências, das nossas e das dela, para trazer algo particular, novo, dela e nosso, como brasileiros, né?
Alguém quer falar mais alguma coisa de conclusão? Então, acho que é isso, né? Vamos encerrar o episódio. Eu vou deixar agora o microfone aberto para as nossas indicações. Então, vinheta para as indicações. Quem quiser começar, pode começar.
Posso? Então tá. Bom, eu queria indicar um filme que é quase como um antecessor espiritual do Falsa Loura, um antecessor não oficial, que é o Garotas do ABC, do Carlos Reichenbach. Não é um filme tão grandioso como Falsa Loura, pelo menos particularmente não acho um filme tão grandioso como Falsa Loura, até porque o Falsa Loura ele tem uma questão mais de centrar no indivíduo da personagem da Mulholland, né? Aliás, curiosidade, né? Mulholland, a Rosanne Mulholland, ela teve problemas terríveis com esse filme na época, porque na época ela vivia a professora Helena no Carrossel, né? Então, foi uma um momento trágico para ela enquanto atriz ali, né? Mas Garotos do ABC já busca uma relação mais coletiva das personagens principais com o ABC paulista e tudo mais. Então, vale muito a pena assistir, apesar de não ser tão bom quanto Falsa Loura, mas também é porque Falsa Loura bota o sarrafo lá em cima. Então mas ainda assim é um filme muito bom. Então eu indico Garotos do ABC.
Bom, então vou seguir nessa toada pra gente ficar só no Reichenbach aqui. Eu vou indicar O Império do Desejo, que para mim é um filmaço também, um filme bem anterior ao Falsa Loura, se eu não me engano, ele é lá da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. E é um filme que ainda está muito inserido no contexto da pornochanchada, né? Assim, no contexto, no momento histórico em que a pornochanchada era muito grande no Brasil. Mas eu acho que, não sei se dá para dizer que O Império do Desejo é uma pornochanchada, de fato, assim, né? com as características todas, porque é um filme que brinca muito também com essas questões que o Reichenbach vai falar aqui em Falsa Loura, só que eu acho que é mais despirocado ainda, assim. Ele realmente é uma série, quase que uma série de crônicas, né? São os mesmos personagens vivendo, mas são situações, assim, meio absurdas que acontecem numa viagem à praia, né? Numa viagem... na verdade, para poder receber uma herança, né? Uma viúva que vai receber uma casa de praia de herança e vai ver essa casa de praia. E são muitos personagens que começam a aparecer ali naquela situação. E o filme faz também vários comentários acerca aí do Brasil, né? Acerca de situações muito próprias da gente. Brinca com essa ideia de conto de fada também em determinado momento. Né? Tem uma cena que eu acho muito legal desse filme, que é o Mente Pinóquio, que eu acho incrível essa como ele brinca com essa ideia do né, de tão própria do conto de fadas, né, do Pinóquio, norte-americano, mas trazendo isso para esse contexto mais vulgar, para uma situação sexual, etc. Então, acho que é um filme que também conversa muito com isso e que é ainda mais radical nas suas proposições. Eu acho que o Falsa Loura talvez seja um filme mais bem amarrado, mais maduro e melhor, mas o Império do Desejo é divertidíssimo. Eu acho que até dá para levar ele mais para esse lado mesmo da diversão. O Falsa Loura não, é desolador, né? Mas o Império do Desejo você se diverte bastante, ao mesmo tempo que lida com questões parecidas. Então fica aí como indicação. Acho que ele está no YouTube também. Se não tiver, ele está fácil de encontrar aí pelos locais, pelos drives da vida que tem filmes brasileiros.
Hoje eu não tenho indicação não, gente. Essa história de gravar duas vezes por semana tem uma indicação só. Acabo com um episódio, porque com indicação, os últimos filmes que eu assisti serão tema do episódio que você, ouvinte, já vai ter no seu feed, porque esse episódio que a gente está gravando hoje vai sair depois, que é o Air e o Tetris, que são duas estreias aí, que a gente vai fazer um combo, né? E não tem nada de bom para falar sobre eles, vocês vão saber no episódio. Se você pulou esse episódio de Air e Tetris para ouvir Falsa Loura, depois volta lá se quiser me ver falando mal de filme, mais uma vez, no Supercuts. Mas é isso, gente. Se vocês dois aqui que não assistiram ainda quiserem assistir, para me refutar, quem sabe, eu acho que o Felipe Leão não vai me refutar nessa. O Thiago talvez goste de Tetris. Não sei se ele viu ainda, mas pelo gosto ali, ele não gostou, você não gostou, Thiago?
Não, ainda não vi, ainda não vi.
Ainda não viu, mas eu acho que talvez você goste de Tetris. Vamos lá, olha se minha aposta vai bater. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo episódio. O Thiago teve que sair correndo, que ele tinha reunião. Então, não vai poder se despedir do aniversário dele. Então, vou deixar a música da Xuxa de parabéns. Inclusive, para algo que a gente não falou no episódio, mas vale a pena comentar, eu achei um filme muito parecido com Lua de Cristal, da Xuxa. Então, assistam Lua de Cristal aí. Acho que vale a pena só pela existência do Sérgio Malandro e a Xuxa no filme. Acho que isso representa muito para o Brasil. E vou ver se eu trago um filme dos Trapalhões ainda para o Supercanto esse mês, que eu acho que vai virar um bem bolado aí de abril para a gente falar um pouco do Brasil. E é isso, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Felipe, muito obrigado pelo tempinho aí. E Thiago também. Episódio atípico, mas eu espero que aconteça mais vezes, nem que a gente tenha que burlar o capital aí para poder gravar. Numa terça-feira à tarde, tá bom? Muito obrigada, vou deixar o microfone aberto para vocês darem redes sociais, curso novo na área que eu tô sabendo e por aí vai. Obrigada, gente.
Queria deixar só esse último aviso, inclusive, né, que a Larissa já deu a deixa. Eu tô com o meu curso novo, Introdução ao Cinema, que é um curso contínuo, onde eu adiciono duas aulas novas todo mês, dos mais diversos temas relacionados à linguagem, teoria, história, política e crítica de cinema. Já está disponível lá no curso 4 aulas que eu coloquei esse mês, e nos próximos meses 2 aulas por mês serão adicionadas. Se você quiser saber mais, é só chegar lá no meu Instagram, @prof.filipeleão. Felipe é P-H-I-L-I-P-P-E, é difícil assim mesmo, e só falar comigo na DM ou então ir no link na bio que está lá para conhecer o Introdução ao Cinema. Beleza? É isso.
Bom, agradecer também mais uma vez o convite, o espaço. Prazerzão estar aqui com vocês novamente, estar aqui com o Felipe pela primeira vez. Não canso de agradecer e de dizer o quanto ele é especial, assim, como professor e referência, né? E é muito massa poder conversar com ele aqui nesse espaço, que eu sempre falo, a gente se sente muito à vontade para falar, né? O Supercuts abraçou essa galerinha da cinefilia brasileira, né? Essa panelinha que existe, a gente se sente em casa aqui para bater esse papo. Para quem quiser me acompanhar, estou por lá pelo Twitter, no Thiago Beranger, né? O meu perfil, @Thiago, com TH Beranger. O meu Instagram está paradíssimo, realmente o capital não tem deixado. A Larissa falando que a gente está bolando para gravar terça-feira à tarde. Realmente faltei o trabalho agora à tarde. Não fui presencialmente só para estar aqui, e essa volta para o presencial me fez produzir bem menos do que eu gostaria, mas acho que pelo Twitter eu estou produzindo mais, e estou no Cinema com Crítica também, no site do Márcio, né, o cinemacomcritica.com.br, tem meus textos por lá, espero nas próximas semanas voltar a escrever com mais recorrência. Mas é isso, valeu, galera.
O Supercuts está em todas as redes como Supercuts Pod. Eu agradeço todos os ouvintes que ficaram até aqui. Muito obrigada ao pessoal que veio pelo Felipe. Muito obrigada ao pessoal que chegou por aqui pelo Thiago. E até a próxima. Tchau, tchau.
Your enemies close.
The Force will be with you.